Começa agora mais um capítulo de A Comunicação Empresarial no Brasil. A história contada por quem ajudou a escrever a história. A série testemunhal que traz o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi.
Ketchum, consultoria global de comunicação. Uma agência do grupo Omnicom. Presença em 70 países. Com 3.500 colaboradores no mundo. 170 colaboradores no Brasil. E muitos cases de sucesso. Ketchum, Empathy Plus Intelligence.
Olá, você que acessou os canais de conteúdo da Mega Brasil Comunicação, começa aqui mais um capítulo da série testemunhal A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, que é um oferecimento da Ketchum e da General Motors. Esse projeto, iniciado no dia 8 de outubro do ano passado, data que marca o Dia da Comunicação Empresarial, a Mega Brasil adotou esse projeto para comemorar também os seus 30 anos de existência, que se completam no próximo mês de julho. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para que você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Eu lembro ainda que o podcast das entrevistas fica disponível na página da Rádio Mega Brasil Online, que você acessa pelo endereço radiomegabrasilonline.com.br ou diretamente a partir do portal da Mega Brasil, onde você pode conferir também todo o conteúdo produzido para esta série, seja a revista eletrônica especial e comemorativa do Dia da Comunicação Empresarial, sejam as entrevistas gravadas em vídeo ou em podcast da série. Eu dou as boas-vindas ao Eduardo Ribeiro, meu parceiro na Mega Brasil Comunicação, com quem eu divido a condução também desta websérie. Oi, Edu. Até aqui, Edu, esse projeto já ouviu o depoimento de 16 importantes personagens que compõem a história da comunicação empresarial no Brasil, e hoje recebemos aqui mais um importante nome, não é mesmo?
Pois é, Marco, e o nosso convidado de hoje, porque eu tive a oportunidade de conhecer já há muitos anos, ele tem uma característica, né? Onde ele põe a mão, ele inova, né? Ele é um processo interessante, porque ele foi inovando em várias coisas, né? E continua, né? Agora ele está até inovando no processo de sucessão da empresa que ele construiu, líder absoluta há mais de uma década do nosso mercado, desse mercado que nós vivemos. E ele escreveu dois livros sobre essa trajetória. Quer dizer, além do que ele vai contar aqui, as pessoas poderão ver muitos outros detalhes da vida dele, do antes e do depois, né, da sua chegada à nossa atividade. Mas eu deixo a prerrogativa de apresentar a você.
Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, de extrair alguma coisa a mais da história desse nosso convidado, que é o fundador de uma das maiores e mais importantes agências do Brasil e da América Latina, a FSB Comunicação, Francisco Soares Brandão, ou Chiquinho Brandão, como também é conhecido no mercado. Obrigado por estar aqui conosco em mais um episódio da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história, e hoje é você quem escreve esse capítulo. Seja bem-vindo.
Vamos lá, gente. Primeiro, obrigado, Eduardo, obrigado, Marco, obrigado, Flávio, o sócio que está aí acompanhando a entrevista. Então, vamos lá, contar um pouquinho dessa história. Eu tô com 73 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu tentei fazer a faculdade de Direito, fui até o terceiro ano, eu abandonei a faculdade para começar a trabalhar. Né? Trabalhei em diversas áreas, trabalhei em agência de turismo, trabalhei em corretora de valores e Trabalhei em fazenda no interior de São Paulo. Minha família é do interior, é da região de Ribeirão Preto. E no ano de 76, eu fui fazer mais uma tentativa, porque eu vinha trabalhando muito e as coisas não vinham funcionando. Né? Então, não é fácil. As coisas, às vezes, não... Tem gente que se encontra com... E rapidamente, infelizmente, eu tive muita dificuldade para encontrar o meu caminho. Quando foi o ano de 75 para 76, eu fui trabalhar, convite de um amigo meu compadre Carlos Jardim Borges, e nos hotéis dele lá em Angra dos Reis, o do Frade, era distante do Rio, estava aí a 120 quilômetros do Rio de Janeiro, e tinha sido construído com o objetivo de abrigar os engenheiros da Westinghouse, que tinham vindo para construir a usina nuclear de Angra dos Reis, Angra 1. Os engenheiros que se hospedaram lá, ficaram anos ali para construir a usina de Angra 1. Quando termina a usina, o hotel precisava receber hóspedes. Angra era uma região aí, nesses anos aí, que tinha poucas construções. As pessoas não tinham hábito de ir para Angra dos Reis, poucos. Aí o Carlos precisava encher os hotéis, tinha contratado uma agência de publicidade, que na época era Caio Domingues, que era uma agência importante na época do país, e tinha algumas agências nessa época, tinha a MPM, você tinha a Alcântara Machado, você tinha a DPZ, que estava aí começando, explodindo, e aqui no Rio você tinha a Caio Domingues também. E o Carlos tinha contratado a Caio Domingues para, enfim, criar uma campanha para de ocupação dos hotéis, mostrar os hotéis. E aquele negócio não vinha surtindo tanto resultado. Tá? Ele me chama para ajudar a ter ideias. Eu tive sempre uma facilidade muito grande de me relacionar. Na realidade, o meu patrimônio, o meu grande patrimônio, foi a minha capacidade de me relacionar e de ter amigos. Eu sempre procurei me relacionar com pessoas e gosto muito de gente. E as pessoas me ajudaram também muito, quer dizer, nesse processo da minha formação e tudo mais. Então, eu chego no hotel, cheguei ali e vi aquele negócio e falei, meu Deus, negócio distante, como é que eu trago gente para cá? Que dificuldade, como é que eu vou trazer gente para cá? E eu criei naquela época uma... Não tinha-se o hábito também de fazer eventos. Na época estava em moda o tal de gamão, o jogo de gamão. Estava muito em moda. E eu falei, meu Deus, como se jogava muito gamão aqui no Rio, em São Paulo, eu falei, vou criar um torneio de gamão para fazer lá no hotel do Frade. E isso já com 2 meses que eu estava trabalhando com ele, consegui montar um torneio de gamão, onde nós conseguimos, eu consegui levar para Angra o que existia de gente importante, formadora de opinião, tanto do Rio quanto de São Paulo. Na época, nós fizemos um campeonato de gamão, 64 jogadores, e você tinha gente, quer dizer, de São Paulo e do Rio e de São Paulo, que eram pessoas importantes. O Antônio Carlos Almeida Braga, você tinha o Baldomero Barbará, você tinha o Walter Clark, que era o diretor-geral da Rede Globo, você tinha o Zé Otávio Cássio Neves também, que era o diretor da Globo, que fazia aquela programação toda de música e tudo mais, né? Os festivais de música. Uhum. Enfim, aquilo, quer dizer, gente que nunca tinha ido a Angra, passou a ir a Angra, e não só foi a Angra, como voltou, passou a voltar, ao hotel. A partir daí, eu comecei também a fazer, a cada 2, 3 meses, outros eventos.
Ali já existia a tal da PromoShow? Não. Que era
só... Não, não existia nada. Eu trabalhava para o hotel, criei esses eventos. Uhum. Daí veio um torneio de windsurf, estava surgindo naquela época. Uhum. E daí eu já levei garotado. Na época, o gamão era para a gente já mais abonado. Daí fui negócio de vela. Levei windsurf, estava surgindo. Depois foram bridge, festival de vela e por aí afora. O que é aquilo? Aquilo começou a gerar notícia. Naquela época, quer dizer, você tinha uma meia dúzia de jornais importantes do país, não tinha mais do que isso. Uns três no Rio, São Paulo. As colunas sociais. O mundo era diferente. E o que o hotel precisava? Precisava de hóspede. O objetivo era ocupar e vender terreno. E aquelas promoções, aqueles eventos, que naquela época eu já também consegui patrocinador naquela época para isso, patrocinadores. Naquela época, cigarro podia patrocinar. Eu cheguei na Reino do Tabaco, o Reino do Tabaco se interessava, peguei aquelas marcas de cigarro, o Winston, o Camel e por aí afora, e eles foram patrocinando aqueles eventos. Então, em vez do hotel comprar o serviço da Caio Domingues, eu, de uma forma... Né, isso aí foi uma de improviso. Eu descobri que aquele negócio eu atingia o público que interessava a gente, interessava o hotel. E essas pessoas iam para lá e eu comecei a convidar jornalistas também, tá, gente? Que iam para lá, se hospedavam e eles não tinham oportunidade de estar com aquelas pessoas no dia a dia. Nós vimos no período que divisões existiam, estavam no meio da Revolução, a iniciativa privada pouco participava, né? A parte de economia dos veículos era praticamente de estatais, você tinha pouquíssimos empresários que se comunicavam, você tinha o Antônio Hermínio de Moraes, uns poucos. E aquilo começou a gerar notícia. E as notícias começaram a atrair o público dos hotéis. Em pouco tempo, isso começou a gerar uma receita. E depois de um ano, dois anos, trabalhando, fazendo diversos eventos, cada dois, três meses, fazendo eventos. Eu tive uma proposta, na época eu era amigo, e sou amigo até hoje, ele está ainda vivo, graças a Deus, do Luiz Eduardo Guini. Luiz Eduardo Guini ia nos eventos, via os eventos, viu o resultado dos eventos, e me convidou para fazer o mesmo trabalho para o Hotel Copacabana Palace. Quando ele me convida para trabalhar para o Copacabana Palace, já estava aí mais ou menos há quase um ano e meio, dois anos, quase dois anos, eu cheguei para o Carlos, que era meu companheiro, e falei, Carlos, eu tenho uma proposta, eu continuo trabalhando para você, você, em vez de me remunerar com o fixo que eu tinha, mais uma participação em cima do resultado dos eventos, eu continuo trabalhando para você, só como prestador de serviço. E como eu tinha pouquíssimo dinheiro nessa época, pouquíssimo, comecei do zero mesmo, eu recebi um apartamento no Copacabana Palace, que era um apartamento, se não me engano, 151, o número do apartamento, do anexo do Copacabana, que dava para a Avenida Copacabana, que era mais barulhento. Era até o pouco que se vendia. O apartamento não era, era difícil. Então, eu passei a ocupar esse apartamento. Lá eu criei uma empresa, que se chama PromoShow, Promoções Limitadas, onde eu passei a fazer eventos, além dos hotéis de Angra, passei a fazer os eventos lá do Copacabana. É, para o Copacabana. Né?
Quantos anos você tinha, Francisco? Você lembra?
Ah, lembro. Eu, nessa época daí, eu já tinha... Eu estava fazendo 30 anos. 30 anos. Eu dei cabeçada de 18 a 30. Foram uns 12 anos procurando um rumo na vida. Verdade. Que não é fácil. Tem gente que passa a vida toda e não encontra.
Olha só... aí parece que é o momento da virada, né? Pelo menos até onde você vem nos contando, e é curioso a gente saber que você já tem uma visão de públicos, né? Esses eventos que você levava ali para o Hotel do Frade, já com essa preocupação de públicos diversos, né? Que já está aí na sua alma de comunicador. Francisco, você falava que você foi, nós estamos naquele momento da virada, em que você cria a Promoshow. Você vai...
Eu queria a Promoshow. É. Eu queria a Promoshow, que era promoções... Promoshow era promoções limitadas, sei lá. Coisa dessa. Eu queria uma marca direitinho. Era para promover eventos, né? Aí, vamos lá, fico ali no Copacabana e enxergo o Copacabana estava num momento difícil, de decadência. Apesar de ser um hotel espetacular, muita história, mas estava num momento difícil. Também estava aí com muita dificuldade. Daí eu sentei ali mesmo, da mesma forma que eu cheguei em Angra, me identifiquei como é que a gente poderia chamar atenção para o Copacabana e comecei a criar diversos eventos ali. Um até muito importante, que naquela época eu tinha um parceiro que era muito meu amigo, que era o Ricardo Amaral, que trabalhava na noite, tinha hipopótamos e tudo mais. E a gente criou, eu lembro perfeitamente, um Réveillon. O Réveillon em cima da pérgola, ali, aquela vista para Copacabana. Naquela época, gente, Copacabana Réveillon era sinônimo de Iemanjá. Daquele período, você tinha acabado de ficar pronto o Meridian. O Meridian, quando foi criado, ele tinha ali uma cascata de fogos lá no Leme. Aquilo era um negócio bonito, o pessoal ia assistir. E não tinha fogos na Praia de Copacabana. Tá? Não tinha esse movimento dos fogos de Copacabana. E Ricardo... Eu me chamei o Ricardo, eu já tinha feito com o Ricardo também outras promoções, outros eventos. Tipo o negócio de rock, sabe? Depois da praia. Enfim, voltando pro Réveillon, que foi o Ricardo, para a gente ir para fazer uma tá atrair mesmo. Vamos ver se a gente solta fogos aqui. Mas custa caro. Fazer um foguetório direito não é barato. Daí eu voltei lá na Reynolds. Reynolds ia lançar um cigarro que chamava Century, que era para concorrer com o Galaxy, que era um cigarro de baixo teor de nicotina. E eu consegui ir lá com o Carlos Eduardo Jardim, na época, que era o diretor de marketing da Reynolds. Uma verba que eu não lembro exatamente quanto foi, mas era uma verba boa. E nós fizemos, o Ricardo contratou em São... Não sei se foi São José dos Campos, São Bernardo, não sei aonde, um pessoal que era especializado em fogos. E nós soltamos em frente ao Copacabana, ali na praia, 5 minutos de fogos de artifício. E fizemos um réveillon e nós conseguimos colocar as pessoas que interessavam ao Copacabana Palace, tal, formadores de opinião. Te dando um exemplo, tá? Um exemplo. Então, eu me recordo, foi a primeira vez que soltou fogos na praia de Copacabana. E virou o que virou hoje. Foi um réveillon do Ricardo Amaral, em conjunto comigo, onde nós montamos uma festa, onde aconteceu isso, certo? E foram vários os eventos. Tinha um restaurante em São Paulo, na época, que fazia muito sucesso, um negócio de salada, salads, trouxemos salads para o Rio. Ah, eu não sei o que, traz para cá. Enfim, fomos fazendo, uma movimentando aqui. E aquilo funcionou. Tipo, falei, fizemos um negócio de rock, junto com o Ricardo também, aqui na Lagoa, e tinha uma boate, chamava-se Papagaio, e nós fizemos um evento no Papagaio, e botamos lá, naquela época, o Lulu Santos, a Marina, o Cazuza, enfim, era para um programa de eventos, patrocinado pela Rádio Cidade, que era a rádio do momento, com um jeans, que era o Winnegar, o jeans de Ipanema. Fizemos uma movimentação ali grande. As coisas foram andando. Sempre do que forma. Você fazia, juntava o público, certo? Arrumava os patrocinadores e as coisas iam acontecendo. Nesse momento, eu fui convidado por um amigo meu, esse Jorge Elis, infelizmente falecido, que estava montando uma agência de publicidade, Elis Associados. E ele me convidou para ser sócio dele. Eu não pensava em assessoria de imprensa, não existia nada disso, assessoria de comunicação, nada. Ele me chamou e eu achei aquilo, sabe, que seria uma promoção. Você sair de uma agência de promoções, né, de eventos, e nós nos associamos, acho que tinha que somar. Então, a Promoshow fez parte, foi, se associou a Elis Associados. Eu fiquei lá com 30% da Elis, ele ficou com 30% da Promoshow e nós tocamos ali uns 2 anos. Trabalhamos muito. Quando eu vi que a coisa não era exatamente o que eu gostaria, no meio do caminho, tem as crises, né? A gente esquece, né? A memória da gente é curta. Né? Quantas crises eu vivenciei, meu Deus do céu, nesse processo todo. E aí eu resolvi, a agência estava com dificuldade, não era o meu talento era conectar a gente, meu patrimônio era esse, eu resolvi. E numa boa, né? Fizemos o negócio de uma forma foi muito boa para os dois. Ele progrediu depois com a Elis, ele acabou depois criando um negócio nessa área digital que se chama IdeiasNet. Ele é antecessor dessa parte toda digital. E eu fui criar aí no ano de 1900 e... Isso deve ser 83, por aí... Saiu e eu falei, meu Deus, eu vou deixar... Não, eu fui procurar. Fui procurar por um amigo meu, chama-se Lival Salles. Lival Salles. Que tinha trabalhado no Jornal do Brasil e que tinha uma revista chamava-se Info. Que tinha voltado dos Estados Unidos, a Info. E ele estava como diretor de marketing, vice-presidente de marketing do Chase Manhattan. Ele já estava enxergando isso, ele sabia, tinha ido para o exterior, tinha voltado. E falou assim, Chico, você que não quer ajudar a gente na comunicação do banco? Falei, vamos lá. E quando eu cheguei lá com a marca Promoshow, eu vi que a marca Promoshow não tinha muito a ver com o que eu já tinha entendido, que era o valor das matérias editoriais nos veículos. Na realidade, a minha sacada, a minha compreensão é que o valor da matéria editorial era muito forte. E as pessoas não tinham percebido aquilo, também não tinham o hábito disso. E, a partir daí, já em clientes que faziam parte da Elis Associados, tipo a Gomes de Almeida Fernandes,
essa história é bem interessante, viu?
Mas é interessante. Mas a Gomes de Almeida Fernandes, na época, ia lançar um empreendimento que era um Residence Service aqui no Rio, o primeiro Residence Service que foi feito aqui em Botafogo. E eu falei, gente, não vamos usar publicidade, não. Não vamos comprar espaço de jornal, não. Vamos fazer uma matéria na área de comportamento, mostrando as vantagens da pessoa adquirir um imóvel no lugar onde você tinha, na época, uma cafeteria embaixo, você tinha uma lavanderia, você tinha uma telefonista. No Brasil, você não era outro, você não tinha nem telefone. Era uma dificuldade você ter uma linha de telefone, custava um dinheiro. E nós fizemos, eu fiz essa matéria no Jornal do Brasil e vendeu, num fim de semana, tudo. Eu falei, opa, essa coisa... Eu já consegui fazer um movimento forte em Angra, que atingiu os objetivos de ocupar os hotéis e vender terreno. Eu vendi muito terreno em Angra também nesse período, sabe? Muito. Daí foi para o Copacabana, consegui também fazer uma movimentação no hotel, que ajudou demais o hotel. Quando o Jorge me chama, eu saio do Copacabana e venho para Ipanema, que também era um negócio muito novo na época. Qualquer empresa trabalhava no centro do Rio de Janeiro. Então, viemos para Ipanema inaugurar um prédio no lugar nobre de Ipanema. E, 2 anos depois, ele trabalhava no quarto andar e eu comecei a me virar para comprar sala aqui. E consegui que meus pais comprassem 2 salas, me alugaram e depois eu acabei comprando deles essas salas. E é esse lugar que a FSB está até hoje aqui em Ipanema. A FSB está aqui em Ipanema, está no centro... Está no Rio de Janeiro, lugar ótimo. Está em São Paulo, está em Brasília, enfim. A gente está bem localizado. Mas daí, eu falei, essa marca não está dando certo. Vou explicar que eu estou fazendo promoções, shows. O que é isso? Está errado. Daí criei a FSB. Eu chamei na época o Armando Strozenberg, que é uma pessoa conhecida do meio publicitário, que era meu amigo, ele tinha uma agência chamada Contemporânea. O Armando me ajuda aqui a pensar. E o pessoal também dava pouco crédito para isso. Né? E eu criei a FSB. Ao fazer esse trabalho para Gomes de Almeida Fernandes, também tem um fato relevante. Né? Como é que eles iam me remunerar? Como eles iriam remunerar o nosso serviço. Eu não podia garantir nada, nunca garanti nada, nunca menti para ninguém. Como é que o sujeito ia me pagar? Por que serviço? Ocupar espaço na área editorial dos veículos? Eu não estou vendendo isso. Como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu ajudo os veículos a terem boas? Eu virei meio pauteiro, você está entendendo? E meio pauteiro. Então, o jornalista está lá, precisa de uma boa notícia, uma boa informação. E, a partir daí, eu falei o seguinte, eu vou criar um... Conversando com o Cid Keller, na época, que ele era o cabeça da Gomes de Almeida. Eu falei, eu propus, não foi nem que me propôs, não. Eu propus fazer o seguinte, Cid, vamos lá, vamos fazer uma experiência. Você me paga um X por mês... do fim mensal. Você me paga um X por mês que eu vou tentar te dar um retorno de pelo menos 3 vezes o que você me dá. Está me remunerando? E vamos ver o resultado disso. Se não der certo, você me dá um cartão vermelho e desiste. Dá 30 dias para me para eu sair. Era um contrato de risco. E assim eu consegui fazer o primeiro contrato de fim mensal. E a partir daí, eu criei na época que a agência, eu vivia no negócio de agência, e era um negócio muito cíclico, aquilo parecia uma montanha russa. Tinha vezes que você faturava muito, tinha vezes que não faturava. Então, eu comecei, tive o primeiro cliente que topou fazer um contrato de risco em cima de fim mensal. E, a partir daí, eu nunca mais deixei de fazer isso. Era uma agência no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também não é... O Rio é o Rio, né? Não tem o potencial, o mercado que existe em São Paulo. E comecei a trabalhar que nem alucinar. Passei a conhecer, que eu não conhecia todos os editores, e ela me apresentava pessoalmente. Daí que eu estou te dizendo que o Eduardo está falando, saía num fusquinho aqui, naquela época o telefone mal funcionava, para pegar uma linha era uma dificuldade, e saí vendendo no bom sentido, convencendo, tentando convencer as pessoas a tratarem de assuntos que eram de interesse dos nossos clientes. Daí veio a Gomes de Almeida, depois veio já tinha o Chase. Eu acho que a Gomes foi antes do Chase. Veio a Gomes, depois foi o Chase, e aí por afora. A gente foi pegando clientes na época. Peguei depois, mais adiante, a Chandon. Fiquei muito próximo ali do pessoal. E fui fazendo uma carteira de clientes, sempre procurando entregar bem mais para eles do que era a expectativa deles. E daí foi crescendo. Eu contratei a primeira pessoa, a primeira. Eu tive, na época, uma pessoa que me ajudou muito. Era uma pessoa muito difícil, de temperamento. O pessoal tinha medo dele, preocupação com ele, que era o Evandro Carlos de Andrade. Evandro Carlos de Andrade era o diretor do Globo. E eu fui no Evandro, eu conheci o Evandro. Evandro, eu estou querendo fazer isso. O que, que você acha disso? Bom, se você quiser fazer bem feito, você assina a carteira, você faz tudo direitinho. Eu tenho mania de fazer sempre as coisas. Quem me conhece sabe disso. Tudo muito bem feito. Bem feito. É por obrigação. Eu boto meta na cabeça. Já que é para fazer, vamos fazer para valer. Já que é para fazer, vou fazer para valer. Muita dificuldade de contratar gente. Os jornalistas de cabeceira, as pessoas mais qualificadas, não tinham, não, já existia também um preconceito contra isso. E foi criando, foi, a gente foi evoluindo. E como eu também procurei sempre também ser remunerado de uma forma justa, eu nunca cobrei também pouco, não. Entendeu? Não é que eu cobre muito. Eu cobro, acho, menos do que eu deveria cobrar. Eu sempre procuro entregar mais do que eu combinar. E a coisa foi evoluindo. Eu fui qualificando a empresa, contratando pessoas. O próprio Flávio Castro, que está aí, foram anos para convencer o Flávio, porque o Flávio tinha a carreira dele no Globo, já vinha de Gazeta, de Estadão, sei lá de onde, e mais, tinha sido correspondente na Argentina. E existia mesmo, um pé atrás em relação a essa área. Daí vou para São Paulo, começo através da Chandon, que eu precisava mexer, comecei a me virar muito em São Paulo, tenho muitos bons amigos em São Paulo. Na realidade, como eu falei para vocês, tudo foi construído em cima de relacionamento e da entrega. Na realidade, quando as pessoas te remuneram, elas estão querendo receber. É feito qualquer prestação de serviço, gente, não tem dificuldade. Você vai num bom restaurante, num restaurante simples, você recebe mais do que o combinado. Se você come melhor do que você estava esperando, você chega numa conta justa, o que você faz? Você volta. Você volta. O que você faz? Quando você tem um bom amigo, você recomenda. Estou dando um exemplo simples.
Mas é um exemplo que explica tudo, né, Francisco? Da FSB, já embalada com alguns clientes, e ele me chamou a atenção. E sobre uma analogia que fez, como que você fideliza o seu cliente, né, a partir da entrega a mais do que ele espera. E eu queria, então, que você continuasse, Francisco, contando, compartilhando com a gente essa filosofia que acabou trazendo você aqui. E você também, logo de início, já estabelecia metas de qualidade para a FSB?
Eu te digo uma coisa, voltando, né? Eu fiz aquela analogia de restaurante. Uhum. Eu estava te contando, né? Então envolve gente. Gente bem tratada, se você é bem tratado, Eu estava falando do médico para você. Se você vai no médico, você está preocupado com a sua saúde. Se o médico te atende bem, você confia nele. Você chega em casa, você foi lá porque tinha algum problema, e ele te liga para te perguntar como é que você está, se você está se sentindo bem, já é um diferencial. No dia seguinte, se ele volta a saber se você melhorou e fica preocupado com você, faz uma coisa, você, poxa vida, quantos médicos fazem isso comigo? Quantas vezes já fui tratado assim? Isso serve para qualquer profissão. E serve também para a gente, para relacionamento. Quantos amigos? Sabe, eu vou, eu ligo para meus amigos, para como é que eles estão. Uma boa, um dia a dia, relacionamento, é gente, vamos lá. Então, fui contando em cima disso, são princípios básicos. Agora, isso não dá para ficar na conversa afiada. Né? Tem que realmente não só falar, como executar, fazer. E isso eu faço, porque eu sou daí. Daí eu te digo uma coisa. Eu me cobro muito. Me custou muito chegar aqui. Mas demais. E ocupar o espaço para a gente ser melhor. Não para ser melhor, porque é melhor, não. É para a gente poder crescer, poder compartilhar. Sem compartilhar, ninguém também chega a lugar nenhum. Desde o início, eu, como empresário, eu procurei promover participação de resultados, remunerar de uma forma justa e correta, procurar as melhores pessoas de caráter para trabalhar comigo. Questão de vida. A minha vida se mistura muito profissional com a minha vida pessoal. Envolve gente. Então, daí, eu botei na cabeça. Apesar da dificuldade, eu lembro perfeitamente do primeiro funcionário, do primeiro companheiro que eu contratei, o Henrique. Eu falei, Henrique, eu vou fazer um negócio direito. Hein? Daqui a pouco ele quis sair. Eu falei, você vai se arrepender. Hein? Tudo bem. E eu procurei, a partir daí, botar isso na cabeça e fazer. E como é que eu poderia crescer, gente? Você não cresce. Ninguém faz nada sozinho. Mas não faz mesmo. Você tem que pegar e compartilhar e dividir com gente melhor do que a gente, para ajudar a gente a atender. Claro, volta, não, quer, não. Vamos procurar gente que possa realmente, em vez de ser um peso morto, com gente que possa pegar e desenvolver um trabalho que atinja os objetivos. E isso hoje é empresa, né? Vou te contar, a empresa é baseada nesses princípios. Tive oportunidades lá para trás, há 20 anos atrás, de vender essa empresa. Propostas importantes.
Foram várias, né, Francisco?
Várias, várias. Grupos estrangeiros, todos os jeitos. Desde a OG, depois lá o americano, como é que eu andei lá, o mais forte deles aí, Edelman, Richard Edelman, os espanhóis, enfim, foi gente de tudo quanto era. Mas nem sabe o que é, não vendi nada por nada, não. Porque eu não vi vantagem nenhuma de botar dinheiro, para mim, é consequência de um bom trabalho. Eu nunca botei o dinheiro na frente de nada, gente. O dinheiro, para mim, e para a gente saber usar de uma forma correta. O dinheiro, sabe? Não uma bobeira. Todo mundo gosta. O dinheiro te proporciona também bons momentos, mas o dinheiro não é tudo. E você, para contratar a gente, você também precisa ter esse bom... Não acerta-se todas. Hoje nós temos mais de 1.000 funcionários. 1.000 companheiros. Mais de 1.000 companheiros. Sócios. Parceiros. Eu te digo, é a decisão estratégica de não vender a empresa naquele momento, e o que eu venho fazendo hoje, nada mais é do que chamar as pessoas que me ajudaram e estão me ajudando e continuam ajudando no processo de crescimento do grupo FSB.
Várias empresas que você criou, você incorporou.
Não, criamos várias empresas. Tive o sócio fantástico, Marcos Ferreira Trindade, que hoje em dia é o CEO da empresa. É, a passagem de bastão, numa boa. Eu procuro ficar mais distante hoje para criar espaço para o Marco. E o Marco tem... O Marco já está... Agora, dia 5, ele faz 30 anos de empresa, gente. Tem um companheiro, meu amigo.
Hein? Precisa celebrar.
Não, precisa celebrar, vai ser muito bem celebrado. Sabe, e sem, de uma forma real, correta, honesta, é justo. Não sabe o que é? Então, nós fomos criando essa empresa com valores, com princípios. O mercado se abriu. Hoje, nós estamos com uma garotada fortíssima, criando espaço dentro do negócio. E eu abri mão, hoje em dia, eu tenho 50% da empresa. Daqui a 4 anos, eu vou ter 30%. E daqui, provavelmente, daqui a 9, eu vou ter nada. Posso ficar fazendo parte de um conselho.
A Mega Brasil está aí, viu, Francisco? De braços abertos para te receber.
Mas eu estou te dizendo, sabe o que que é? Se tiver parceiros bons, gente correta, fazendo o serviço direito, isso não é. Agora, tem que ter paciência, né, Omar? Isso aqui não são. Isso aí são 43 anos, não são 4 dias, nem 4 meses, nem 4 anos. É muito tempo. Para quem começou a trabalhar, não é para me queixar. Então, eu sei o valor disso tudo, eu sei o valor das pessoas. E mais, você conseguir, de alguma forma, incentivar e dar espaço para as pessoas ocuparem seu espaço de verdade, promover de verdade, dar espaço para essas pessoas crescerem dentro do projeto. Claro que nem todas são vão. Pois nem todas as pessoas são iguais, nem todas pensam que nem a gente, mas a receita que a gente fez deu certo. Se criou um mercado, eu me lembro de eu ir na São Paulo no início, eu ia começar quem? Com Maurício, não sei nem se está vivo, Maurício e Sara Cunha, Maurício Cunha, Cunha. Maurício e Sara Cruz, sei lá. Depois ia conversar com o Agostinho Gaspar. Depois ia conversar com o fulano. Depois, um dia, eu cheguei lá no João e falei, olha, convidei o João e a Yara para virem almoçar no meu apartamentinho lá da Gávea. Eu falei o seguinte, ó, para comunicar a vocês que eu estou chegando em São Paulo. Carioca não trabalha. Daí, quando fui para começar em trabalho em São Paulo, alugar a primeira salinha, eu chegava em São Paulo, Marco, de verdade, eu pegava o avião das 6h15 da manhã. Eu chegava às 7h15 da manhã. Era 15 para as 8, eu estava no escritório. Eu recebia os meus companheiros paulistas, chegavam 8h30, os caras não entendiam. Eu não tinha dinheiro para ficar 2, 3 dias em São Paulo. Eu chegava, ficava num hotel do lado, ficava trabalhando até 10h30, no outro dia, pegava, trabalhava, ficava até 7 da noite, pegava um avião para vir para o Rio. O Marcos junto. Os primeiros computadores, as primeiras coisas. Agora, sempre tudo muito bem arrumado, tudo dentro de um padrão de qualidade. Sempre tentando entregar mais para os clientes do que eles esperavam da gente. Claro que a gente não consegue sempre. Claro que não tem sucesso todo dia. Mas foi uma receita que estão aí hoje as pessoas. Você tem hoje uma empresa saudável, nunca pegou um empréstimo, nunca deveu nada a ninguém, nunca deixou de honrar com os compromissos dela. Ah, mas ele é que ele é desse jeito. Ele procura fazer bem feito. Só sinto falta de não ter mais umas três do tamanho da gente, de verdade. Que é bom, uma concorrência saudável. O ruim, sabe o que é? É concorrente que não trata de forma ética, correta, a gente. Isso não é bom. Mas isso existe também. Existem pessoas que se comprometem de uma forma, fazem de outra, e por aí afora. Isso é a vida. Mas o mercado está criado, vocês estão aí, vocês tocam um negócio desse. Sabe quantas empresas existem? quais são as perspectivas futuras disso? São imensas. Eu fico vendo essa garotada. O que que a gente tem para fazer? Quantas empresas agora nós já estamos... Convidamos o Loures para ser nosso sócio. O Diego Ruiz está fazendo uma diferença. Tem o Flávio Castro que está aí do lado de vocês. Tem o Magno Trindade. Tem a Gabriela. Vou ter... Rapaz, estamos com um time muito forte. E espera, sabe o que que é? Essa empresa ela vai duplicar... Escreve o que eu estou te dizendo. Nesses próximos 5 anos, 4 anos. Por quê? Existe espaço para isso. Nós não estamos nos preparando para isso. Estamos trabalhando para isso. Conseguimos conviver durante uma pandemia de uma forma impecável. Marcos Trindade trabalhou de forma impecável. Os sócios todos trabalharam. Estamos voltando com entusiasmo danado. O mercado está aí, o Brasil está aí.
Francisco, você disse que resistiu a algumas investidas de outras empresas que queriam comprar a sua agência. Aí a FSB já era uma empresa consolidada. Em algum momento... Nessa trajetória toda, você teve dúvidas se você estava no caminho certo?
Nunca. Nunca. Eu te digo, quando eu mudo do Copacabana Palace, venho para Ipanema, sou sócio do Jorge Hélios, vi aquele negócio. Quando eu vi o resultado da Gomes de Almeida Fernandes, quando eu lanço aquele empreendimento imobiliário, já tinha feito uma meia dúzia de matérias que davam uma resposta muito grande. Como eu já tinha sido sócio, dono de uma empresa de promoções e eventos, tinha sido sócio de uma agência de publicidade. E eu vislumbrei um espaço que eu ia fazer. Eu quero ser... Eu me lembro perfeitamente disso. Antes de descer aqui para o terceiro andar, eu falei assim, eu vou fazer a melhor empresa de comunicação desse país. Tinha 3 pessoas trabalhando. 3 pessoas, 4 pessoas, eu e mais 4. Eu vou construir a melhor, não a maior, a melhor empresa de comunicação do país. Eu vou me dedicar, eu vou ter como meta isso. E sair correndo atrás. Agora, isso não vai, você não faz um negócio desse em 2 tempos, principalmente num negócio que exige confiança. Confiança, porque a partir daí, esse nosso negócio... O Eduardo, eu lido com quem toca as empresas, nós lidamos aqui com quem comanda. Tem os donos, que é a diferença de agência de publicidade. Não é melhor ou não é pior. Naquela época, a gente trabalhava com diretor de marketing e não sei o quê. Eu passei a lidar diretamente com quem comandava no Chase Manhattan, era com o Nivol Salles. Na Gomes de Almeida Fernandes, era com o Sid Keller. Lá na Chandon, era com o Carlos Laé, e o Fred Chandon. Eu passei a ficar amigo desses caras. E eu passei a entregar para eles a relação custo-benefício para eles. Foi muito legal. Se criou um mercado. Eu vi empresas que nem a CDN ser muito maior do que a gente. Muito. Eu fui lá a São Paulo avisar para o João e para a Yara que a gente ia chegar e não estava chegando. Ele estava chegando para jogar o jogo de uma forma correta, honesta e justa. E mais, o apetite que a gente tem hoje é tão grande ou maior do que eu tinha naquela época. Eu consegui botar na cabeça dos meus sócios isso. O apetite é muito... O apetite, sabe o que é, gente? É para dar mais emprego, é para gerar riqueza, é para distribuir renda, é para atender melhor os clientes, é para fazer um negócio sério.
Marco, eu queria até aproveitar, o Francisco, que eu falei do pioneirismo, da inovação, por exemplo, a área pública, quando a gente cria lá no, em 1980 a Abracom, a área pública era praticamente um deserto para a comunicação corporativa. A FSB entra nesse mercado, que é um mercado de potencial muito grande, está já demonstrando isso, a FSB puxa esse mercado de uma forma, tanto que ela lidera também na área pública. Na área privada, foi desbravando. Hoje, ela tem um empreendimento na área editorial, a Bússola, com a revista Exame. O Francisco aí atrás dele, aí tem os quadros de arte. Ele é um aficionado de obras de arte. Todos os escritórios da FSB têm obras de arte. Ele tem na Fazenda também obras de arte. Então, tem alguns aspectos curiosos. Ele escreveu dois livros contando essa trajetória, né, como a gente falou no começo, em que ele conta um pouco da fase anterior e depois dessa fase de transformação da FSB. Então, até, de certo modo, esse é um legado, né, Francisco, da FSB.
Eu te digo uma coisa, Eduardo. Isso aí, sabe o que é? Você está correto. Eu realmente hoje reconheço que eu fiz um trabalho, botei minha vida nisso, fiz tudo que estava no meu alcance para atingir esse resultado, me cerquei das melhores pessoas, procurei atender os clientes, procuro atender da melhor maneira possível. Estamos fazendo o negócio, que veio agora. Primeiro foi o Loures, agora foi vir o Giuche. Agora tem, sei lá, uma meia dúzia de empresas já na boca para entrar. Quanta coisa está funcionando? Claro que nem todas vão dar certo. Não é normal, a vida da gente é assim. Mas a probabilidade da forma que a gente está conduzindo os negócios, a probabilidade daquele sonho de fazer o melhor grupo de comunicação do país, tendo vivenciado eventos, promoções, publicidade e tudo mais, com essa mudança, você fez isso. Não, ninguém imaginar o que ia acontecer na revolução. No fundo, sabe o que é? A comunicação se restringe ao seguinte: você dá o recado para o cliente, o recado que interessa a ele, da forma mais rápida, barata, objetiva possível, ao público que interessa a ele. Se você vai usar canhão, baioneta, o que for, você vai usar. Se você, o que você tiver que usar, a ferramenta que você tiver que usar, você tem que ter o bom senso e utilizar. O cliente tem que reconhecer que ele tem um parceiro sério e competente atendendo ele da mesma forma que o médico. Não tem invenção nenhuma, gente. Tem receitas básicas do que você se compromete, você entregar mais do que o combinado. Coisa que não é fácil. Que no início dessa empreita toda, enquanto eu estava fazendo tudo, de fusca, feito e dizia, metendo para cá, indo para lá, fazendo tudo sozinho, você tem um certo controle. Hoje a empresa tem mais de 300 clientes. Você manter um padrão de qualidade nisso não é simples. Quando, quer dizer, essa área de recurso humano da empresa é muito forte.
Eu confesso a você que eu jamais imaginava, 15 anos atrás, uma empresa de comunicação com 800 empregados, 1.000 empregados. Né?
Não, mas tem mais, agora tem mais.
Pois
vai
é.
Crescer, e vai mais, eu te digo. Isso que gera emprego, gera riqueza. É muita gente estudando, é muita gente trabalhando.
Fiquei muito curioso de saber quem é essas que estão chegando aí, viu? Uma hora você conta para
você. Vai, assim, em pouco tempo você vai ver. E sabe o que acontece? Uma coisa você é o seguinte, Eduardo, você sabe disso, que você construiu também um negócio que não existia. Marca teu parceiro. Então, eu peguei um facão e entrei no meio do mastro fazendo uma picada, gente. Depois era chão batido, depois como é que consegue calçar um pouquinho. Hoje nós estamos numa estrada asfaltada, mão para cá e mão para lá.
O Francisco...
E é isso, não tem invenção. E não é contar vantagem, entendeu, Omar? Eu estou te dizendo, é a realidade. Uhum. Então, quando você também não vai fazer aqui, não. Tenho o maior orgulho do que a gente construiu, tenho o maior orgulho dos meus sócios, tenho o maior orgulho de todos os funcionários que trabalham na empresa. As pessoas estão aqui, gente, uma maior parte, 10, 15, 20, 30 anos. Isso aqui não tem rodízio de gente. Alguns saíram, mas são muito poucos.
Ô Francisco, já vislumbrando essa daqui, dentro de 5 anos, você prevê que a empresa dobra de tamanho. Dentro desse padrão que você apregou de qualidade, de entregar sempre mais, hoje nós temos, a gente está caminhando para o encerramento do nosso programa, hoje nós temos perto de 1.500 agências levantadas aqui no nosso, na nossa pesquisa. Que futuro você enxerga para as empresas, para as agências de comunicação? Tem lugar para todo mundo ou o mercado vai passar por uma depuração?
Não tem espaço para todo mundo, não. Tem espaço para quem for competente, para quem entregar mais para os clientes do que esperam dele. Tem espaço para quem enxergar como trabalhar. Para isso tem espaço, porque é para quem se qualificar. Feito tudo na vida, até para o bom engenheiro, para o bom médico, para o bom restaurante, para o bom prestador de serviço. Para o bom... E te digo mais, a comunicação é fundamental na vida das pessoas, das empresas. É o recado que chega do lado de lá, da forma que chega do lado de lá. E esse recado colocado, bem feito, de uma forma correta, atingindo o público-alvo, atingindo os públicos-alvos, meu Deus! É o que, na realidade, a gente está aqui para isso. Para poder discutir com o cliente os melhores caminhos, assumir os riscos. Tudo isso envolve risco, gente. Você acorda, mais um dia. Não sei se é mais um ou se é menos um. Mas depende da cabeça do cidadão. Depende da cabeça do cara. Se ele for mais otimista ou se ele for menos otimista. Se é mais um ou menos um. Daí é o seguinte, espaço vai ter muito. Agora, como é que vai ser a comunicação para o futuro? Aí isso a gente está fazendo dever de casa. E isso a gente está procurando identificar. E isso a gente está querendo se atualizar. Isso é a busca. Né? Flávio está aqui de parceiro, de amigo, viajando o mundo afora atrás para ver como é que ele está. E sempre, né? Pergunta para o Flávio, nunca nós ficamos muito para trás, não. Tivemos na Edelman, tivemos no Fulano, tivemos no Ciclano, tivemos para cá as empresas, nós sempre estivemos bem situados. Estamos sempre procurando melhorar. Todo dia e toda hora. Para dar certo, tem que ser assim, gente. Uhum. Se não fizer desse jeito, vai ficar no mesmo lugar. Acabou.
Muito bem. Com essa mensagem de otimismo, com essa lição que está nos passando aqui, porque de perseverança, né? De determinação, porque a gente acha que a vida é só feita de louros e de glória, a gente também quebra muita pedra, né, Francisco? Chegamos, infelizmente, ao final do nosso encontro de hoje. A gente ficaria aqui horas conversando, porque você vê que foi fácil entrevistar o Francisco, né, Edu? A gente quase... Foi fácil.
Francisco. Você sabe, apesar de eu ser um cara de comunicação, eu tenho uma certa dificuldade. Eu já falei para você, eu sou disléxico, eu não me formei, eu não escrevo bem.
Ô Francisco, só para a gente encerrar, conta aquela historinha da aula que você estava lá com o ex-ministro Mário Henrique Simons, ou o outro, que ele falou da turma lá, que está no seu livro.
Eu estava estudando aí no ginásio, no Colégio Santo Inácio, e o Mário Henrique Simons, que tinha sido o melhor aluno do Colégio Santo Inácio, que era o colégio mais exigente do Rio de Janeiro naquela época, e ele estava lá umas 300, 200 meninos no anfiteatro do Colégio Santo Inácio, e ele estava dando uma palestra ali sobre o futuro, essas coisas todas, e ele falou assim, ó, gente, se dessa sala saírem duas pessoas forem fazer sucesso como empresário, né? É muito, porque a vida é assim. Eu falei, meu Deus, eu estou perdido. Estou perdido porque eu não estou entre eles. E deu certo. Eu tenho muitos colegas ali que eram os primeiros de classe e que não são pessoas competentes, mas não tiveram o mesmo sucesso daquela geração ali. Se aquela geração Alguns fizeram muito mais sucesso. Né? Né? Então, vamos lá. Agora, a gente fez sucesso. E eu não achava que eu ia fazer sucesso. Mas, olha aí, o importante, sabe o que é? Que se criou um negócio, deu tanto emprego e te dá tanta alegria e tanta... E atende tantas pessoas, tantos clientes, atende os objetivos dele, né? Nosso negócio, a FSB, está aí sempre se renovando, se cercando sempre de gente mais competente do que a gente para trabalhar com a gente. Muito obrigado, Eduardo. Também parabéns você, Eduardo. Você, Marco. Vocês fizeram um negócio também que, na época, ninguém não passava, porque não existia mercado para isso. Hoje existe um mercado. Parabéns para os nossos concorrentes também, que cada um melhore o máximo que puder, né? Porque o nosso negócio é cada vez mais reconhecido.
É isso
Vamos
aí.
Trabalhar de uma forma honesta. Vamos trabalhar de uma forma correta. Não vamos passar a fazer uma coisa que não é correta. Uhum. O negócio vai para frente quando se faz a coisa bem feita.
É um amadurecimento, é um amadurecimento do mercado, né? Muito bem, olha, quero agradecer também ao Flávio, que está aqui acompanhando com a gente. Quase como nós ficamos quase os três, né, Flávio? Como ouvintes aqui dessa história boa do Francisco. Francisco, eu quero renovar aqui com você aquele nosso compromisso. Você disse que daqui 5 anos você está com 30% da empresa, é isso? Depois, aqui algum tempo, você não vai estar com nada. Quando você não tiver com mais nada, a Mega Brasil está de portas abertas para te receber lá com a gente, tá bom?
A gente não vai abrir mão dele tão fácil assim, não, Marco.
Então tá bom.
Eu digo, os 30% daqui a 5 anos é correto. Depois daqui a 5 anos, a vida passa muito rápido. Mas a tendência é que a gente distribua para as pessoas que estão ajudando, estão performando dentro da empresa. Uhum. Agora, se eu vou ficar mais 2 anos depois, isso aí o tempo vai dizer, e os sócios vão... A gente vai combinar e vamos ver o que vai ser feito.
Tá, ok, mas na okay? forma, mas continuamos com as portas abertas, Francisco. Muito obrigado, viu? Okay. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo, obrigado. Flávio, muito obrigado também. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais websérie, mais um episódio da Comunicação Empresarial no Brasil, a história contada por quem ajudou a escrever a história. Até lá.
Obrigado, gente.
Valeu, obrigado, Chiquinho.
Termina aqui mais um capítulo da websérie A Comunicação Empresarial no Brasil. A história contada por quem ajudou a escrever a história, que reúne o depoimento de executivos e acadêmicos que ajudaram a construir o caminho da comunicação das empresas até os dias de hoje. Apresentação de Eduardo Ribeiro e Marco Antônio Rossi. A websérie A Comunicação Empresarial no Brasil é veiculada às sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, às 2 da tarde e às terças, às 7 da noite. Além da revista eletrônica sobre o Dia da Comunicação Empresarial, todo o conteúdo produzido para esta série, em áudio e vídeo, fica disponível para ser ouvido ou baixado no seu computador a partir do portal da Mega Brasil. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.